uma obra solar, no sentido mais profundo e simbólico da expressão. É uma tentativa praticamente impossível expressar a magnitude dessa obra. Corpus Hermético, Hermes Trismegisto. Esta obra é herdeira de uma tradição oral multimilenar, remontando ao Antigo Egito, até aproximadamente 2000 a.C. É composta de tratados e textos em forma de diálogo, formando um corpus teosófico, uma revelação dos primeiros princípios cosmológicos que vieram a se tornar a base filosófica e teosófica de todas as ciências sagradas que até o século XVI ainda irrigavam a cultura do Ocidente Europeu. Escrita entre os séculos II e III d.C. em Alexandria, no Egito, recém-fundada por Alexandre o Grande, e que viria a tornar-se o centro do novo Império Greco-Egípcio. Alexandre e seus sucessores tinham como princípio não anular a cultura egípcia, nem a de nenhum dos países que conquistava, mas sim trazer a língua e a cultura grega para dialogar com a cultura local, criando assim um rico caldo cultural com um processo natural de aculturação de suas tradições e seus mitos. Os intelectuais e sacerdotes gregos transferidos de Atenas, Esparta e Tebas para Alexandria sabiam reconhecer a riqueza e até mesmo a superioridade da cultura milenária egípcia, que ainda se encontrava viva. Nesta época era muito comum ver uma literatura desenvolvida em grego, trazendo a autoria notável do deus Thoth, uma vez que ele era considerado a divindade da sabedoria, o escriba dos deuses e o autor por excelência dos livros religiosos da época. Esse foi o caso dos textos e tratados que compõem o Corpus Hermético, traduzidos possivelmente de um texto original egípcio e de tradições orais egípcias para a língua grega e realizado por egípcios versados na filosofia grega. É iniciado com um tratado introdutório, e o mais célebre deles, fundamento de todos os outros, sobre o encontro e diálogo estabelecido pela inteligência divina personificada, autodenominada como Poimandris, com o deus Thoth, Hermes. Vejamos agora um recorte literário desta introdução. Capítulo 1. Poimandris. Diz Hermes: um dia eu refletia sobre os seres. Meu pensamento pairava nas alturas e todos os meus sentidos corporais estavam entorpecidos, como quando de um sono pesado que se segue a muita comida, a excessos ou cansaço. Pareceu-me, então, que se apresentava diante de mim um ser imenso, além de toda medida definível, que me chamava pelo meu nome e me dizia: o que queres ouvir e ver? O que queres aprender e conhecer? Então lhe respondi: quem és tu? E aquele ser me respondeu: sou o Poimandris, a inteligência da autoridade suprema. Sei o que desejas e estou em toda parte contigo. Quero ser ensinado a respeito dos seres, compreender a natureza deles e conhecer Deus. Receba então na tua mente tudo o que queres saber. Eu te instruirei. Com essas palavras, ele mudou de aspecto e imediatamente tudo me foi desvelado de uma maneira indescritível. Tudo se tornou uma luz serena e agradável que me encantava a vista. Logo depois, caíram trevas espantosas e terríveis, difundindo-se de maneira espiralada, semelhante a uma serpente. Pareceu-me ver essas trevas transformarem-se em um tipo de natureza úmida e turva, exalando uma fumaça como a que sai do fogo e uma espécie de som. um gemido indescritível. Depois disso, saiu dali um grito inarticulado que parecia a voz do fogo. E uma palavra santa desceu da luz sobre a natureza, e um fogo puro lançou-se da natureza úmida para as alturas sublimes. Ele era sutil, penetrante e ao mesmo tempo ativo. E o ar, em sua ligeireza, seguia o fluido. Da terra e da água, ele se elevava até o fogo, ao qual ele parecia suspenso. A terra e a água permaneciam misturadas, sem que fosse possível ver uma através da outra. E elas recebiam um impulso do sopro da palavra ou do verbo, que podia ser ouvido movendo-se acima deles. Poimandres então diz: compreendestes o que essa visão significa? E Hermes responde: hei de compreendê-lo. O início do capítulo que acabamos de ler traz um momento de grande revelação, onde explica com grande clareza e riqueza de detalhes a natureza de Deus, a origem do universo, além da estrutura e do destino do universo e da vida humana. Essa é a revelação que se desdobra nos tratados seguintes, onde Thoth Hermes transmite os segredos ocultos do universo para alguns discípulos escolhidos e que formarão a raiz, o núcleo da doutrina daquilo que se convencionou chamar de tradição hermética e que remonta às raízes da cultura ocidental como nós a conhecemos ainda hoje. Sabedoria divina anterior ao cristianismo influenciou grandes teólogos e filósofos cristãos do início da Igreja, inspirou os grandes filósofos neoplatônicos, teve adeptos entre os teólogos da escolástica como Pedro Abelardo, impactou a escola de Chartres, chegando até a alguns santos como Alberto Magno o Grande. Foi referência dos principais filósofos renascentistas, criou as bases dos místicos Paracelso e Robert Fludd, e deu subsídio simbólico para visionários e metafísicos como Jacob Boehme. Sua influência também é vista nos manifestos Rosa Cruzes, no pietismo alemão, no romantismo e no idealismo alemão, chegando a ser ritualizado na maçonaria operativa e especulativa, e paradigma fundamental das fraternidades alquímico-espargíricas, chegando também até as ordens de cavalaria. Para encerrar esse vídeo, agora eu apresento um pequeno trecho do fragmento 1 do Pupila do Mundo. Tendo assim falado, Ísis verteu primeiro em Horus a doce beberagem da imortalidade, que as almas recebem dos deuses, e começou seu discurso sagrado da seguinte maneira. Posto que o céu, com seus vários círculos, está superposto a toda a natureza das coisas, ó meu filho Horus, e nada lhe falta do que compõe atualmente a totalidade do mundo, é necessário que a natureza inteira seja ornada e completada pelo que está acima dela, uma vez que este ordenamento não poderia se dar de baixo para cima. É necessário que os grandes mistérios tenham supremacia sobre os pequenos. A ordem celeste predomina sobre a ordem terrestre, pois a primeira é absolutamente fixa e é inacessível à ideia da mortalidade. Este foi Corpus Hermeticum, de Hermes Trismegisto, editado pela Polar. Eu sou Marcelo, seu vendedor de livros Polar, e desejo boa leitura.